firme e reformista. Sou o contrário da estagnação, o contrário da hesitação, o contrário da resignação. Estamos a abrir caminho para um país que cresce mais, que retém talento, que atrai investimento e que paga salários dignos, porque tem uma economia competitiva e um Estado funcional. É com esse espírito de trabalho, coragem e transformação que o PSD governa. Muito obrigada.
Obrigado, professora Deputada. O deputado tem 6 pedidos de esclarecimento, 3 grupos, não, 3 a 3, não é? Não, por favor, são 6, ou responde 2 a 2, ou 3 a 3. Ainda não, já compreendo as castanholas, mas essa ainda não consegui perceber. Então, Sr. Deputado Paulo Nunes, para o primeiro pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, e é de facto um ótimo orçamento. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em 20 meses o Governo da AD já reduziu impostos no valor de 3,8 mil milhões de euros. É dinheiro que ficou no bolso das famílias e das empresas e que agora ajuda a economia a crescer mais do que qualquer estimativas, designadamente as estimativas do ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que se enganou em todas. E só agora começámos na redução de impostos. No âmbito do IRS, já reduzimos 4 vezes o imposto sobre as famílias portuguesas. 4 vezes. E com essas 4 reduções devolvemos mais de 2,5 mil milhões de euros às famílias portuguesas. E essas reduções que irão continuar, senhores deputados, não esperam pela demora, o IRS vai continuar a baixar em Portugal, têm 2 efeitos fundamentais. Em primeiro lugar, aumentam o rendimento disponível das famílias. Mas, sobretudo, e este é o ponto que eu gostaria de realçar, senhora deputada, sobretudo, aumentam a liberdade das famílias de poderem dispor do seu dinheiro, do seu rendimento gerado com o seu trabalho, e isso reforça a sociedade civil. E, senhora deputada, eu deixava-lhe a seguinte pergunta. Não será essa uma das principais diferenças entre o nosso governo, o governo da AD, e o governo centralista, estatista e absolutamente dogmático e ideológico do Partido Socialista? Muito obrigado.
Obrigado. Senhor deputado Eduardo Teixeira, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar a senhora deputada Cristina Vaz Tomé. Depois da discussão que tivemos no Orçamento de Estado, a senhora deputada trouxe aqui um país das maravilhas. Mas é o país das maravilhas que o Conselho de Finanças Públicas, o Banco de Portugal, a UTAU e até a Comissão Europeia vêm dizer que as contas não estão certas e que não há espaço para o crescimento e que não há espaço para a margem orçamental e que não há almofadas financeiras. Já em 1 de julho, o senhor Ministro de Estado e o senhor Ministro da Reforma de Estado trouxe e anunciou um pacote de simplificação fiscal. Ó senhora secretária, senhora ex-secretária de Estado desse governo e atual deputada, foi zero. Foi agora trazido, a seguir à discussão do Orçamento de Estado, uma nova cartilha a 28 de novembro sobre medidas que vão no sentido da sua intervenção. Mas falta visão estratégica do Estado. O Estado não decide e adia após anunciar, tem sido uma constante. Remove entraves e cria barreiras. Não funciona como motor de desenvolvimento e sim como obstáculos. Sempre com mais papéis e mais decisão. Não há reforma do Estado. Bem que gostaríamos que houvesse, mas isto não elimina gorduras, os postos de trabalho vão se manter, por muito que diga que vai reduzir, isso não faz sentido. Na reforma fiscal é uma verdadeira aventura. Diz que reduziu, mas o que nos trouxe foi apenas e só no Orçamento de Estado um aumento de mais de quase 3 mil milhões de euros, passando para 67 mil milhões de euros, aumentando os impostos em 4,4 acima da inflação. E o que dizer da reforma que nos trouxe laboral? A precariedade vai aumentar. A questão de a proteção jurídica não vai proteger os trabalhadores, não vai criar sustentabilidade. E, portanto, senhora deputada, pergunto, onde é que está a reforma fiscal, onde é que está a reforma laboral e a reforma de Estado que tanto pregoa?
Obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Cristina Bastos Tomé, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Respondendo à primeira questão do senhor deputado Paulo Núcio, sim, de facto há aqui um fosso entre este, o lado esquerdo da bancada e o lado direito. De facto, nós acreditamos na liberdade do cidadão, na liberdade de escolha, e com o aumento ou a redução do IRS, há uma capacidade do cidadão poder escolher onde é que quer investir e onde é que quer gastar o seu dinheiro. Por isso, isto é o que nos distingue entre a direita e a esquerda. Relativamente ao deputado Eduardo Teixeira, bom, não somos nem o País das Maravilhas, nem a Noite das Trevas. Portanto, relativamente à reforma fiscal, os factos são evidentes. Eu volto a repetir, se quiser volto a ler a parte do meu discurso. Houve de facto aqui mais 2.500 milhões de disponibilidade financeira para as famílias portuguesas nestes ano e meio que o governo da AD está a governar. Por outro lado, daquilo que eram as propostas que nos fizeram chegar do Chega, tínhamos cerca de 5 mil milhões de aumento de despesa do Estado, o que nos levaria novamente à bancarrota. Todos nós já experienciámos, os portugueses já experienciaram toda essa situação e ninguém quer voltar a repetir. Relativamente à reforma do Estado e à reforma laboral, mas começando com a do Estado, o Sr. Ministro Gonçalo Matias já várias vezes disse que isto não é uma reforma flash. Portanto, estão a ser tomadas medidas, já se começou com o Ministério da Educação, estão a ser feitas coisas pontuais, mas está prevista, de facto, o anúncio de reforma mais profunda a partir do primeiro semestre do próximo ano e até ao final da legislatura. Relativamente à reforma laboral, foi apresentado um anteprojeto para ser discutido em sede de concertação social. Portanto, também não percebo qual a urgência de que essa reforma tem que ser já imediata, quando o objetivo do Governo é precisamente discutir com todos os representantes em concertação social aquilo que será a nova reforma laboral.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, quer para uma interpelação à mesa? É?
Sim, Sr. Presidente. Queria que fosse distribuído o quadro da Receita Fiscal do Estado, em que fica aqui bem explícito que o aumento de impostos foi 4,4% global, 4,9% dos impostos
indiretos.
Será distribuído. E dizer, Sr. Presidente, por seu intermédio, que há...
Não vai dizer mais nada por meu intermédio.
É muito simples.
Vai juntar... simples ou complicado? Juntar o documento? Mais alguma coisa?
Não, juntando o documento...
Mais alguma coisa?
Apenas e só dizendo...
Não vai dizer mais nada. É para juntar o documento.
Pronto.
Tá, muito obrigado, Sr. Deputado.
Será entregue.
Muito obrigado.
E comprova que não é verdade.
Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE, para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A senhora deputada Cristina Vaz Tomé, a senhora deputada referiu 3 reformas e eu vou-me focar na reforma do Estado. O Governo tem apresentado a chamada reforma do Estado e a fusão de organismos públicos como sinónimo de modernização e eficiência. No entanto, para quem trabalha e para quem depende diariamente dos serviços públicos, cresce a preocupação de que estas fusões possam significar, na prática, a perda da proximidade, de qualidade, de investimento e de capacidade de resposta nas áreas essenciais como a educação, a saúde, a proteção social e o ambiente. Fazem-se fusões, mas multiplicam-se novas direções. Transferem-se antigos funcionários e nomeiam-se novos. Pergunta-se por isso, está garantido que antes de cada decisão existe uma avaliação de impacto que considere não só a poupança orçamental, mas também os efeitos sobre os direitos das pessoas, a coesão territorial, a transparência democrática e as condições de trabalho nas administrações e nos serviços? Na educação, por exemplo, cria-se uma agência. Retiram-se funcionários do Plano Nacional de Leitura e das bibliotecas escolares e reclama-se eficiência. Onde? Onde é que está a eficiência na educação? Apenas se conseguiu devolver às escolas umas dezenas de professores e diminuir a ação destes organismos. No ambiente, diz o Sr. Ministro da Reforma do Estado, que primeiro será a energia e só depois o ambiente. Mas depois a Sra. Ministra nega que vai fundir a APA e o ICNF. Em que ficamos? E num país tão desigual como Portugal, como assegura o Governo que esta reforma não se traduz numa recentralização opaca, em perda de conhecimento especializado e em maior precariedade laboral? Ou a chamada reforma do Estado é, afinal, apenas uma operação contabilística orientada por metas orçamentais e não por uma visão de reforço do serviço público e da democracia? Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na intervenção da Sra. Deputada não houve espaço para falar da vida todos os dias de quem trabalha, de quem trabalhou uma vida inteira, porque essas dificuldades de quem sai de madrugada, de quem chega tarde, de cujo salário é baixo e tem que estar sempre a fazer contas para conseguir comprar os alimentos para se alimentar a si e à sua família, esteve ausente da sua intervenção. A realidade do nosso país também não esteve presente. E quando falo da realidade, falo dos 2 milhões de portugueses em risco de pobreza. Falo dos 2 milhões e meio de trabalhadores com salário bruto inferior a 1.000 euros. E destes 800 mil oferem somente o salário mínimo nacional. Falo de 1 milhão e 300 mil trabalhadores com vínculos precários, dos quais jovens com menos de 25 anos, o seu vínculo, 50% dos jovens têm vínculo precário. Falo dos cerca de 1 milhão de reformados cuja pensão é até 510 euros. Falo de 1 milhão e meio de utentes sem médico de família, do encerramento das urgências de ginecologia e de obstetrícia, dos alunos sem aulas por falta de professores, do aumento de preços de bens e serviços essenciais, ainda há dias era notícia, o aumento dos preços dos alimentos e aquilo que já se está a perspectivar de aumento para 2026. Falo do aumento do preço da habitação, que no segundo trimestre de 2025 aumentou 19%, atingindo um novo recorde. Esta é a realidade de todos os dias de quem põe o país a funcionar e de quem trabalhou uma vida inteira. E que para estes, da parte do PSD e do CDS, nem uma resposta, nem uma solução para resolver estes problemas e para melhorar as suas condições de vida. Mas naquilo que referiu na sua intervenção não faltou, quando fala das questões fiscais, quando fala da reforma do Estado ou quando fala da reforma laboral, nas suas palavras, esta declaração de guerra aos trabalhadores, aquilo significa é sempre favorecimento a quem tem beneficiado com as políticas de direita, que são os grupos económicos. Isto deixa bem claro para quem serve e para quem está a servir e para quem está a governar este governo. É para os grupos económicos e em...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé, 3 minutos para responder, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Respondendo primeiro à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE, de facto, a reforma do Estado, como eu referi também aqui ao deputado Eduardo Teixeira, não é uma reforma do Estado flash. E, de facto, vai levar o tempo, porque é preciso perceber, conhecer os processos que estão no terreno, perceber as redundâncias que existem, as entidades e as instituições que se sobrepõem em termos daquilo que é o serviço. Mas há um princípio que este Governo tem na reforma do Estado, que é pôr o cidadão no centro. Perceber como é que estas entidades, as entidades que prestam serviço público, respondem ao cidadão, respondem atempadamente, quais os níveis de serviço e se efetivamente estão a prestar aquilo que são os serviços que deverão prestar. E por isso esta reforma pretende criar sinergias, pretende eliminar redundâncias, pretende dar resposta efetivamente ao utente e um aspecto muito importante, e também já foi dito aqui há pouco, tem a ver com os sistemas de informação. Tem que haver, de facto, interoperabilidade.